Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Ok, meus caros irmãos e irmãs, vamos dar prosseguimento ao que começamos hoje pela manhã, lá em Filipenses, no capítulo 1, ou melhor, capítulo 2. Vou ler a partir do versículo 1 até o final, ou melhor, até o versículo 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai Celestial, mais uma vez nos achegamos a Ti, gratos pela Tua bondade, quando nos juntaste nesse lugar e tens falado ao nosso coração, tens nos edificado pela Tua bendita palavra, pela ação do Teu Espírito Santo. Rogamos-te em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que sejas gracioso para conosco. Por amor do Teu nome, guia-nos pelas veredas da justiça. Dá-nos entendimento. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje pela manhã, nós estivemos falando daquele tema que foi proposto para nós, que é exatamente a luta pelas virtudes cristãs entre os irmãos. E, de propósito, eu não quis fazer a exposição conforme o apóstolo Paulo aqui expôs a ordem que ele estabeleceu, segundo o que nós lemos, porque o que vimos em síntese? Os versos de 1 a 4, neles o apóstolo Paulo está aqui dizendo aos irmãos que completassem a sua alegria vivendo desta maneira. Mas para que não os irmãos não fiquem sem ter uma ideia aqui desses versos de 1 a 4, onde estão as virtudes cristãs, quais são elas? Unidade, humildade e solicitude. Para que tenhamos ideia, observem bem, o apóstolo, no versículo 1, está dizendo que há, ele sabia que havia, afinal de contas, ele já tinha dito que a igreja de Filipos era uma igreja que o Senhor Deus começou boa obra e haveria de completá-la. É a igreja que ele chamou os irmãos de amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. Então, eram seus irmãos em Cristo. Logo, certamente havia, sim, entre eles alguma exortação em Cristo, havia consolação de amor, havia comunhão do Espírito, havia entranhados afetos e misericórdias. Mas o que o apóstolo está querendo é que isso fosse realizado a nível de corpo. Mesmo porque, no momento em que ele escreveu esse capítulo, esta carta, duas irmãs preciosas estavam em litígio. Evódia e Síntique. Então, ele está aqui dizendo que isso que existe deve permear o corpo todo. Deixa-me dar uma ilustração aqui bíblica para o que os irmãos, para a questão aqui. Vocês lembram do Salmo 133? Lembram que é dito assim, ó, quão agradável, bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E então o Senhor Deus, pela boca de Davi, diz que aquela união é como o óleo que cai sobre a cabeça de quem? De Arão, o sumo sacerdote. E aquele óleo vai e passa para a sua barba e vai tomando toda a sua veste. E isso mostrando que aquela unção, aquele óleo precioso deve permear o corpo todo. E evidentemente, como temos visto, diante do pecado, é possível que entre os irmãos haja alguma dificuldade, assim como há numa família, vez por outra. Então, diante disso, diante da certeza de que havia, sim, eles foram exortados em Cristo, eles foram chamados em Cristo, na certeza de que eles tinham sido consolados com o amor do Senhor, que havia comunhão no Espírito, porque eles receberam o Espírito, e que havia, sim, entre eles entranhados afetos e misericórdia, que isso se expanda, que isso atinja o corpo todo. E assim Paulo vai diz, a minha alegria será completa. Então que vocês pensem a mesma coisa, que vocês tenham o mesmo amor, que vocês sejam unidos de alma, que vocês tenham o mesmo sentimento. E que vocês não façam nada por partidarismo ou vanglória, com orgulho, mas que ajam com humildade, e que vocês considerem cada um os outros superiores a si mesmo. Que vocês se disponham a servir. Que vocês se disponham a ajudar uns aos outros. Essa é a ideia dos versos de 1 a 4. Então a pergunta é, como nós podemos, de fato, exercitar isso, praticar isso? Acabamos de cantar. Esse hino lindo, ele expressa isso. Evidentemente que o hino está orando ao Senhor para que isso aconteça. E o que o apóstolo Paulo faz aqui é aquilo que vimos pela manhã. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Lembra que vimos isso pela manhã? Ou seja, tenham o mesmo modo de pensar que também houve em Cristo Jesus, ou ainda, tenham continuamente no interior de vocês, no seu interior de vocês, a forma de pensar que também houve em Cristo Jesus. E então, o apóstolo Paulo utiliza-se de um método extraordinário para estimular esses irmãos, para estimular os filipenses e para estimular a nós. Ele fez uma das mais maravilhosas exposições de todas as Escrituras. Dizem que isso é um hino. Ele expôs nosso Senhor Jesus Cristo conforme os versos 6 e 8 nos mostram. Em outras palavras, ele expôs a Jesus Cristo e este crucificado numa contundente demonstração da sua unidade com o Pai, da sua inigualável humildade de coração e do seu amor abnegado. E associado a isso, ele expôs o resultado daquele que se humilhou como nenhum outro. O resultado foi que Deus o Pai honrou aquele que ali havia honrado, conferindo-lhe a mais exaltada posição de todo o universo, tanto visível quanto invisível, conforme os versos 9 e 11 mostram. Vocês entenderam? Entenderam a nossa exposição? De novo, eu vou ter que perguntar de novo. Vocês entenderam? Meus irmãos, em Cristo, Este é um método que nós devemos utilizar. Hoje pela manhã, de novo, eu lembro que o doutor Beck, se tem alguém enfermo, não tem melhor maneira de ajudá-lo senão levá-lo ao Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho alguém, um casal está com um problema, não adianta dizer ao marido, dê flor para sua mulher, ou dizer à mulher, faça comidinha para ele, não, não. Pega os dois e leva-os a Cristo. Qualquer problema que nós quisermos resolver, só vamos fazê-lo se nós levarmos a Cristo. Paulo fez isso. Há dificuldades lá entre os filipenses? Sim. Qual o método dele? Para que eles tivessem o mesmo sentimento, para que eles tivessem união, para que eles fossem humildes, para que eles fossem solícitos uns aos outros. Aponta para Cristo. Foi o que ele fez. Ora, isso ele vem fazendo. Se você observar a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, você vai ver que ele usou o mesmo método. Lembra que os Gálatas estavam deixando o evangelho, passando para outro, o evangelho que não era outro. Vocês lembram disso? O que ele fez? Ele disse, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aí está o segredo. Qualquer problema nosso, de qualquer natureza, vamos resolver se nós olharmos ou considerarmos a Cristo Jesus crucificado. Entenderam? O apóstolo Paulo fez isso. Então, aqui no texto que lemos inicialmente, mas especialmente dos versos 5 ou 6 a 8, o que temos aqui é que o apóstolo, depois de ter exortado no verso 5 para que tenhamos a mente de Cristo, no sentido de ter a forma de pensar de Cristo, depois ele expôs, diante dos olhos dos filipenses, esse quadro maravilhoso do Senhor Jesus, jamais inigualável, das suas virtudes, e o fez para que ele fosse imitado naquilo que é imitável. Portanto, consideremos esse muito precioso quadro. Vamos ler mais uma vez? Verso 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se contemplarmos esse quadro pela fé, nós certamente vamos ser um nele. Vamos ser humildes e vamos servir uns aos outros. Entenderam o método? Então vejamos esse texto. Em primeiro lugar, eu vou usar a expressão eis, porque é o quadro que está diante de nós. Eis Cristo Jesus no seu aspecto divinamente eterno. Paulo começou expondo na eternidade. Diz ele, pois ele, Jesus Cristo, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus. Quem é esse Cristo Jesus? Sem dúvida alguma, ele é aquele que deve ser imitado em sua forma de pensar. Ele é o ungido, ele é o Cristo, o ungido de Deus, que deveria vir ao mundo e que recebeu o nome de Jesus quando se fez carne e habitou entre nós. Trata-se, portanto, da mesma pessoa, uma mesma pessoa, mas que é portadora de duas naturezas, a divina e a humana. Então, quando nós perguntamos quem é esse Cristo Jesus, é o Jesus histórico que veio do alto. ele era Deus. Por isso, a seguinte expressão, e nós queremos o significado dela, ele diz subsistindo em forma de Deus. Qual é o significado dessa expressão? O verbo subsistir aqui, ele significa que, aliás, antes, observem que o tempo do verbo está no sentido de que ele subsiste num estado permanente. A ideia é que, desde a eternidade, ele é o que é, sem jamais mudar. Deus. Subsistindo, e aí ele diz, em forma de Deus, esse estado permanente, essa forma, tal expressão forma de Deus, em forma de Deus, é semelhante a como Deus, ou igual a Deus, ou apenas na forma de Deus, que implica em participação na essência de Deus, como diz Dr. Bruce. Dessa maneira, o aspecto salientado pelo apóstolo é o divino, é o divino eterno Cristo Jesus. Essa figura maravilhosa, ou seja, que ele, Cristo Jesus, existia e existe eternamente na forma de Deus. Paulo, portanto, está nos chamando a atenção para a pré-existência de Cristo, como fez o apóstolo João a dizer assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E mais, irmãos, essa pessoa divina, porque disse, olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ela é aquela sabedoria, tudo indica, é aquela sabedoria de Provérbios capítulo 8. Ele que foi o arquiteto de Deus antes de haver mundo. Abra suas Bíblias, por favor, em Provérbios capítulo 8. No versículo 12, assim está escrito, eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselho. Versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra. Eu vou ler até o verso 31. Antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplitudes, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as suas águas não traspassassem os seus limites, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Meus irmãos, esse é o quadro. Paulo começa mostrando a majestade dessa pessoa, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus. É por isso que nós encontramos, por exemplo, lá em João 17, o Senhor Jesus orando, dizendo do seu desejo de retornar à glória que ele teve antes de vir ao mundo. Então, nós temos aqui o quadro maravilhoso. Deus fendeu os céus e desceu. Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, conosco, veio até nós. Ora, irmão, isso está de acordo com o que ele mesmo afirmou, vindo, Pai, e entrei no mundo. Então, que consideremos atentamente essa pessoa, eternamente Deus, Cristo Jesus, que é o Verbo que se fez carne, como acabei de dizer, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E dizem os apóstolos, que nós temos que dizer também, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso é da máxima importância. E quero dizer, irmãos, nós somos altamente privilegiados. Porque não foram poucos, muitos, sentiram o seu cheiro, viram seus olhos, ouviram sua voz, mas o máximo que puderam fazer foi: não é este o carpinteiro, filho de José, filho de Maria? Mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito. Porque os muito poderosos, se tivessem conhecido a ele, jamais o teria crucificado. Irmãos, que bênção é contemplar esse texto. Tende em vós a mesma forma de pensar de Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus. Então devemos tirar a sandália dos nossos pés a fim de contemplarmos a atitude, o modo de pensar dele ao entrar no mundo, que é o nosso segundo ponto. Eis Cristo Jesus na sua firme decisão de renunciar suas prerrogativas divinas. Ele diz: não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Segundo ponto, hein? Eis Cristo Jesus na sua firme decisão de renunciar suas prerrogativas divinas. Onde está isso? No texto. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou numa linguagem mais próxima nossa. Ele não considerou o ser igual a Deus como algo que não devesse escapar de seu domínio. Dr. Hendricks que fala isso. Eu repito, ele não considerou o ser igual a Deus como algo que não devesse escapar do seu domínio. Ou seja, ele era isso, mas ele não se apegou a isso. Quando ele veio, despojou-se não da sua divindade, porque isso era impossível, mas das suas prerrogativas divinas. Ora, ainda que o substantivo, a palavra substantiva, usurpação, possa ter o sentido de ato de pegar pela força, ou ainda de algo para ser apanhado, ou para ser agarrado firme, no entanto, penso que as palavras de um teólogo chamado Bruce nos ajudam a compreender essa expressão. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: a questão fundamental é, antes que Cristo não usou sua igualdade com Deus como desculpa para autoafirmação, autopromoção, ao contrário, ele a usou como ocasião para renunciar a todas as vantagens ou privilégios que a divindade lhe proporcionava como oportunidade para autoempobrecimento e autossacrifício sem reservas. Irmãos, isso é para nos humilhar. Irmãos, a pensar que ele vivia em comunhão com o Pai, que, como vimos, ele era a sabedoria de Deus, era o seu arquiteto, e em carne, ele disse: ninguém sabe quando isso acontecerá. Nem os anjos, nem o Filho de Deus. Só Deus sabe.
Vocês entenderam isso?
É um mistério. Meus irmãos, arrisco-me a expor um pensamento que pode estar em harmonia com essa decisão de nosso Senhor Jesus, que é o seguinte: mesmo sendo um autêntico leão, cuja supremacia sobre os demais animais é patente, ele foi manso e jamais agiu como leão. Em outras palavras, nosso Senhor Jesus jamais usou sua força, seu poder e sua sabedoria, independentemente da vontade de Deus o Pai. Por isso ouvimos dizer: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juiz é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Que coisa. Tende em vós o mesmo modo de pensar que também houve em Cristo Jesus. Caros irmãos que são casados, de fato o Senhor nos constituiu como cabeça do lar. Mas quando usamos essa prerrogativa, essa dádiva de cabeça do lar, para humilhar a esposa, nós não estamos sendo nem um pouco parecidos com o Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo? Como nos vemos ante essa forma de pensar de nosso Senhor Jesus Cristo? E como pensamos de nós mesmos diante dos demais homens? Apegamos-nos aos nossos direitos à força? Em terceiro lugar, eis Cristo Jesus em sua firme resolução de assumir sua nova, humilde natureza humana. Diz o verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Olhemos os passos. Há passos aqui. Acompanhe. Primeiro passo para a sua máxima humilhação: seu auto-esvaziamento. Antes, a si mesmo se esvaziou. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus, de ser unigênito do Pai. Aliás, como eu já disse, isso lhe era impossível, pois a sua natureza, a natureza dele é eternamente divina. Também não significa que sua natureza divina sofreu qualquer variação ou sombra de mudança, ainda que sua natureza humana tenha sido aperfeiçoada. Porém, sua natureza divina permaneceu inalterada. Ele era e é o Deus unigênito, o Senhor da glória. Mas tal esvaziamento aponta para a enigmática decisão do Verbo de ocultar a sua glória. Entende o que eu estou dizendo? É um enigma. Como entender isso? Em que sentido isso? De ele ocultar a sua glória? Eis aí. Renunciar, primeiro, sua existência numa forma de igualdade a Deus. Pelo que Cristo renunciou seu ambiente de glória. Depois ele pôs de lado sua majestade e glória, porém continuando sendo Deus. Estou citando alguns pensamentos aqui. Heidelberg diz, ele despojou-se a si mesmo de seu poder e majestade divinos ao fazer-se semelhante aos seres humanos. Eis, portanto, os detalhes do seu auto-esvaziamento, que é o segundo passo para a sua máxima humilhação. Sua apropriação definitiva da natureza humana. Isso é impressionante. Irmãos, permitam-me dizer uma coisa aqui, com todo respeito, com todo cuidado. Eu estou aqui nesse país, gosto desse país, gosto de vocês, mas eu não gostaria de morar aqui, não. Ou vocês querem morar sempre aqui? Eu não estou querendo ofender, não. Veja, vou repetir. Gosto desse país, gosto de vocês, amo vocês, mas eu não quero morar aqui, não. Eu prefiro voltar. Aí, quando eu chego em casa, assim, aquela mulher linda. Primeira pessoa que eu vejo, a cachorrinha vai rapidinho para tomar fonte, mas eu só olho para ela. A cadelinha deixo de lado. Olho para ela, depois olho para as filhas e quase dizendo assim, vamos fazer uma tenda só para nós aqui? Mas eu vim aqui. Estou sujeito a pegar uma malária. Estou sujeito a chegar lá ao Brasil e ela desenvolvesse e eu, chapéu, morro. Mas eu vim com a ideia de vir e voltar. Irmãos, nosso Senhor veio, assumiu a nossa natureza e jamais deixará a nossa natureza. Irmãos, ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens, ou de homens. Assumindo, ou seja, agarrou, tomou posse, apropriou-se da nossa natureza. Nossa natureza agora está nos céus, irmãos. Tornando-se, ou seja, vir a existência, começar a ser. Isso é o glorioso. No céu está assentado à destra do Todo-Poderoso, daquele invisível Deus, Cristo na nossa natureza. E jamais ele mudará isso. Jamais mudará. É por isso que nós vamos viver eternamente com ele. É pouco isso? Terceiro passo para a sua máxima humilhação. Deixou-se ser percebido pelos homens, porque diz o texto, e reconhecido em figura ou condição humana. Do ponto de vista positivo, ele deixou-se ser conhecido pelos seus. Por isso, há um texto que é extraordinário. 1 João capítulo 1, verso 1 a 3, que nós já lemos aqui. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas ele se deixou ser reconhecido em figura humana, na sua condição humana, de forma negativa, pelos homens espiritualmente cegos. O que, que eu quero dizer, irmãos? Quero dizer o seguinte, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Não receberam. Ou seja, ele veio sendo quem era, para uma terra de cegos. Ninguém viu. Ninguém sabia. Isso é uma coisa impressionante. João capítulo 9, versículo 35. Vocês lembram da cura que ele fez de um cego de nascença? E os versos 35 a 41, nos trazem luz para o que estamos falando, considerando. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, ou seja, o cego, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou o cego: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, vocês continuarão cegos, porque vocês não estão vendo a luz do mundo, a pessoa mais importante que essa terra já viu. Deixou-se ser percebido pelos homens. Foi reconhecido em figura humana. Em quarto lugar, eis Cristo Jesus em seu maravilhoso papel de um servo completamente obediente. Diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eis a sua humildade voluntária. A si mesmo se humilhou. Em outras palavras, o exaltado desceu. Os céus foram fendidos e ele abriu os céus e desceu. Se humilhou. Eis a natureza e o limite da sua humildade. O mais alto desceu o mais profundo abismo possível. Por isso eu chamo de obediência ilimitada, porque o texto diz: tornando-se obediente até onde? Até a morte. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Tornando-se obediente até a morte. Mas não para aí. E morte de cruz. Mas vamos pensar até a morte. Tudo quanto o Senhor Deus lhe deu para fazer, ele fez. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olhemos para uma manjedoura. O que vimos lá? O Deus da glória, o Senhor da glória, como uma simples criança. Não tinha nem lugar de rei para ele. Nasceu numa família rica ou pobre? Pobre. Ajudou seu pai a trabalhar. Foi zombado exatamente porque era sábio, mas não tinha pedigree. Ou seja, filho de José, filho de Maria, conhecemos eles. Onde ele aprendeu letras? Foi rejeitado. Em tudo isso, ele estava operando.
descendo. Mas eis a horrível profundidade da sua humildade, porque diz o texto, e morte de cruz. Como eu disse, desceu até as regiões inferiores da terra. Irmãos, a questão é a seguinte. Quando o Senhor Jesus morreu morte de cruz, ele fez algo que ele jamais gostaria de fazer. Oh, o que é? Nós não vimos que ele vivia com o Pai em glória? A comunhão dele com o Pai, como era? Era de delícias. Eu era as suas delícias. E ele vem. E ele tem comunhão com o Pai. O Pai é a sua alegria. O Pai é a sua vida. Mas chega o momento em que o Pai diz: a cruz. E ele brada: Deus meu, Deus meu. Mas antes, ele clamou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo obedeceu o pior de tudo: abrir mão da comunhão com o Pai. Se colocou debaixo da ira do Pai. O Pai lhe deu as costas. Deus meu, por que me desamparaste? É incrível. O Pai que tinha dito: este é meu filho amado em quem a minha alma se compraz, na cruz, deu as costas para o filho. Porque sobre ele repousou toda a ira divina. De manhã nós respondemos a pergunta: por quê? Por causa dos nossos pecados.
Morte de cruz. Doloríssima, ultrajante e maldita. Se considerarmos detidamente essas verdades referentes ao Senhor Jesus Cristo e perguntarmos qual é o propósito de tudo isso, ou por que ele veio ao mundo sabendo que haveria de sofrer até o extremo, parece que a resposta pode ser dada em três sentidos. Primeiro, como obediência de coração é sinal de amor. Ele obedeceu por amor ao Pai Celestial. Depois, como ele passou por tudo isso por amor dos seus escolhidos? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Há um outro sentido, que parece ser o maior propósito do apóstolo Paulo ao expor Cristo crucificado diante dos olhos dos filipenses e diante dos nossos olhos. Qual é? Ele morreu pelos seus a fim de constrangê-los com seu amor que excede a todo entendimento. Irmãos, se olharmos para a cruz e não vermos na cruz nenhuma motivação, nenhum estímulo para abrirmos mão da nossa vontade, só tem uma coisa a dizer: não somos crentes. Então não poderemos dizer: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se quisermos saber se somos crentes de verdade, deveríamos responder a seguinte pergunta: quanto estou disposto a obedecer ao Senhor Jesus Cristo?
Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu quero fazer uma aplicação disso agora. Esposo, não importa se a sua esposa é boazinha, se não é, se é carinhosa, se não é. A pergunta é: o que que o Senhor Jesus Cristo manda você fazer? Olhe para a cruz. Você tem motivo para dizer que não vai amar sua esposa? Esposa, não importa quão bonzinho ou não seu marido seja, pode ser ele um brutamonte, mas olha o que o Senhor Jesus Cristo diz a você que crê nele. Olhe para ele. Diz o apóstolo Paulo: mulheres, sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor.
Irmãos, temos que dizer: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Já não somos mais nós mesmos. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos mais deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em outras palavras, quando consideramos a Cristo Jesus em sua auto-renúncia e auto-humilhação, vemos que ele se tornou o servo de Deus, descrito lá em Isaías 52 e 53. Então, semelhantemente, daqui para diante, nosso lema será: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, meus irmãos, podemos fazer duas deduções finais. Primeira: Cristo Jesus é o nosso Senhor. Ele morreu por nossos pecados, ele entregou a sua vida por nós, logo somos dele. Pertencemos a ele. Somos seus servos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aos santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Olha o desejo dos servos do Senhor para com a igreja do Senhor: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda dedução: como ele é nosso Senhor, somos servos uns dos outros por amor de Jesus. E isso experimentamos e crescemos nessas virtudes na medida em que o consideramos. Ah, meus irmãos, que o Senhor nos ajude para que, de fato, aprendamos com o apóstolo Paulo, que disse: longe esteja de mim, senão gloriar-me na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aquele que tem perguntado sobre se eu creio ou não em culto evangelístico para os não crentes,
a resposta aqui. Para os crentes, só tem uma coisa: evangelho, evangelho e evangelho. Só evangelho. E o que é evangelho? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Quando alguém não se vê mais como pecador, não precisa do evangelho.
Então, meus irmãos, podemos dizer que haverá graciosamente em nós, de modo crescente, as três virtudes encontradas no nosso amado Jesus Cristo: unidade. Ele morreu por quantos? Por toda a sua igreja, por todos nós. Temos que pensar isso, irmãos. Somos irmãos. Irmãos amados. Somos todos irmãos, nós que nascemos de novo. Aí está a unidade. Segunda virtude, humildade. Nada fizemos para sermos salvos. Até a fé, que foi ilustrada aqui como uma corda que alguém lançou para puxar o que estava sendo perdido. A corda o Senhor providenciou, porque a fé é dom de Deus.
Não tem por que não sermos humildes. Reconhecermos o nosso lugar, a nossa posição. Só resta uma coisa. É dizermos: eis-me aqui para a esposa, eis-me aqui para o esposo, eis-me aqui para os filhos, eis-me aqui para a igreja, eis-me aqui para o mundo. E assim o Senhor é glorificado em nós.